Fala aí, minha gente, tudo bem com vocês? Por aqui Ramon Rodrigues e agora tem entrevista para vocês. Se você estiver vendo a entrevista pelo meu canal no YouTube, é só curtir, se inscrever no canal e depois compartilhar o link para os amigos e para a família, né? Agora, se estiver ouvindo a entrevista pela plataforma de áudio da sua preferência, é só seguir o meu perfil na plataforma de áudio e compartilhar o link depois. Hoje eu quero falar de solidariedade com vocês, sabe por quê? Porque há um tempo atrás eu descobri que aqui no Rio de Janeiro tem um hospital da Fiocruz chamado Instituto Fernandes Figueira, que foi fundado em 1924 e que é referência, né? Ajuda crianças a tratar doenças raras, principalmente crianças a tratar doenças raras. Apesar de ser da Fiocruz, apesar de ter o atendimento ali pelo SUS, existem pessoas que buscam ali iniciativas para poder arrecadar doações para esse hospital e para manter ele de pé. Eu tô falando do Amigos do Figueira. E hoje eu vou conversar com a coordenadora geral do Núcleo de Apoio aos Projetos Culturais e Educacionais do Instituto Fernandes Figueira para falar um pouco sobre o hospital e como você pode fazer para doar. Vou falar com a Madalena Oliveira. Tudo bem, Madalena?
Tudo, Ramon. Prazer estar contigo.
O prazer é todo meu. Olha, primeiramente eu quero saber como e quando ele surgiu?
De verdade, o Fernando Figueira fez esse ano 99 anos, e ele surgiu para atender mulheres grávidas e crianças. Com o passar do tempo, o Instituto Fernando Figueira é uma unidade da Fiocruz. Ele foi virando um especialista em bebês com más formações, prematuros extremos e crianças com doenças raras, crônicas e complexas. Ou seja, as crianças normalmente precisam de aparelhos ou de algum artifício para poder sobreviver, como traqueostomia, gastrostomia, ileostomia. Então, são as ostomias da vida, são os buraquinhos extras que a criança precisa ter. E hoje nós somos um Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança, do Adolescente, Fernandes Figueira. É grande o nome, mas o coração também é grande.
Maravilha, vale ressaltar aqui e registrar que ele é considerado um hospital amigo da criança pela Organização Mundial da Saúde, pela Unicef e pelo Ministério da Saúde. Agora, Madalena, eu quero saber um pouquinho de você. Como você chegou a trabalhar com o Instituto?
Ramon, essa é a coisa mais louca que tem, porque eu fui para lá para ficar um mês. Estou lá há 23 anos. Hoje eu coordeno um trabalho de voluntários. Desde 2002, eu criei vários projetos para trazer cultura, educação, entretenimento e dar qualidade de vida para as famílias e seus filhos que frequentam o Instituto, né? De verdade, a gente lá dentro vai percebendo as necessidades, não enquanto estão dentro do Instituto Fernandes Figueira, porque como unidade de referência, lá enquanto a criança está internada ou está em procedimento, nada falta. Mas quando essas mulheres, essas crianças, esses adolescentes vão para casa, eles precisam de algum tipo de suporte. E aí a gente criou o Amigo do Figueiras para isso acontecer. E aí esse foi um dos projetos que eu criei, que é o Volta para Casa. Por quê? Porque o programa Volta para Casa vai manter a criança em casa, com suplemento alimentar, com suplemento tecnológico, ou com alguma medicação que não está disponível no SUS nesse momento e nem a família pode comprar, ou com alguma outra situação adversa que impeça a família de manter essa criança em casa e essa criança seja obrigada a voltar para a internação. O que a gente quer é que essas famílias possam ter qualidade de vida em casa, com seus filhos, manter a família unida, manter todo mundo juntinho. E só ir ao instituto quando realmente for a data da consulta, né? Hoje, Ramon, nós mantemos 12 crianças dependentes de alta tecnologia em casa. Elas estão desospitalizadas. O que que significa isso? O quadro delas de saúde ficou estável um bom tempo, que permitiu que a equipe técnica pensasse que ela podia estar em casa. Nós alugamos esses aparelhos e permitimos que a criança vá para casa, tenha, que a família tenha qualidade de vida e que os leitos do hospital possam circular, que outras crianças, adolescentes e bebês e mulheres têm oportunidade de fazer seus tratamentos também.
Maravilha. Você falou um pouquinho do Volta para Casa, né? Já já eu volto a falar sobre os projetos do Amigos do Figueira. Agora, nesse tempo todo que você está trabalhando para o Instituto, né? Você deve ter testemunhado muitas histórias, né? É, teve alguma que te marcou em específico? No que o Instituto fez você crescer assim como ser humano, né?
No que o Instituto fez eu crescer como ser humano, eu vou te dizer assim que é muito difícil mensurar isso, porque assim, cada família tem uma história, cada história tem assim um graus de superação muito diferentes e muito assim indescritíveis, porque as crianças muitas vezes passam por situações assim limítrofes, não é? Nós não somos um hospital terminal, mas somos um hospital de doenças mais raras, e isso torna todas as situações muito delicadas. Graças à Lei Rouanet, a gente vai lançar agora uma das histórias que mais me marcou, que é o tempo de permanência das crianças dentro do hospital. Um dia a gente saiu com uma criança que estava há 4 anos conosco e não conhecia a rua. E aí eu conversei com os médicos, porque as crianças dentro da enfermaria, elas conhecem as frutas descascadas, mas não conhecem nada de verdade, não é? E a realidade delas, ou são os livros, ou é a televisão, quem faz parte da casa delas é aquilo tudo, são a equipe técnica, aqueles móveis, aquele lugar. E nós saímos, fui eu, uma enfermeira, uma fono. E assim foi uma coisa muito louca, porque a gente preparou muito uma criança que, quando ele saiu na rua, Ramon, ele disse assim: "É aqui que é a rua?" E eu disse: "É." E aí ele disse: "E quem anda na rua?" Aí a gente vai falando aquilo que para o bebê, para a criança pequenininha, é espontâneo, que é um conhecimento, né, sem nenhuma formalidade, que é um conhecimento dado na conversa, na saída do dia a dia, que é uma experiência, convivência, construção de conhecimento, é tudo junto quando a criança vive num ambiente fora do hospital. E tudo que o Mateus, era Mateus o nome dele, conhecia era através dos livros e da televisão. E o céu estava muito lindo, era um céu azul de outono, e tinha uma nuvem no céu. E eu mostrei para ele, eu disse para ele: "Olha, Mateus, que nuvem linda." Sabe o que ele me respondeu? "E quem desenhou?" São experiências, mães que têm dois, três filhos especiais e que não tiram um sorriso do rosto. E aí a gente aprende, Ramon, o quanto a gente reclama da vida, né? O quanto a gente não valoriza o que a gente tem. É, eu penso que a experiência de trabalhar dentro de uma instituição como Fernandes Figueira, não são eles que ganham com a nossa ajuda. Eles podem ter alguns tipo de benefício, sim, de qualidade que financeiramente eles não têm. Mas todas as famílias, todas as crianças nos ensinam tanto. E como é importante a gente agradecer e acreditar no que a gente tem, no que a gente pode fazer, sabe? No dia de amanhã, no sorriso e no abraço que a gente ganha. Então, assim, penso que o trabalho voluntário, ele traz isso para a gente. Ele dá a exata dimensão do quanto que a gente não valoriza a nossa vida, sabe? Então, assim, eu sou muito grata por estar numa instituição de saúde, como é de excelência o Instituto Fernandes Figueira, e sou muito grata às famílias por a cada dia e a cada momento nos ensinarem o quanto que é bacana, sabe, viver, o quanto que é maravilhoso viver.
Nossa, que incrível, incrível esse teu relato. Para quem não tá entendendo ainda a complexidade da coisa, existem crianças que nascem e que precisam ser internadas no instituto assim que nascem, porque já apresentam essas condições raras e tudo mais, e precisam passar anos no hospital, a ponto de não poderem sair de casa porque não podem sair dos aparelhos. E aí, com isso, as crianças deixam de ter um conhecimento que é básico de qualquer criança. Tem criança que não pode brincar na rua, tem criança que não pode mexer com terra. E o mais legal é que vocês também pensam nessa questão e tem o projeto Volta para Casa, que faz com que muitas crianças voltem para casa. E também tem essa questão das saídas aí, né, que você fez, como no caso do Matheus. Agora, o Amigos do Figueira também tem outras duas ações lá dentro, né? É o NAPEC e o Novos Caminhos. Explica um pouquinho dessas outras duas ações pra gente.
Então, eu sou a coordenadora geral do NAPEC, que a gente trabalha diariamente dentro do hospital, das 7 da manhã às 5 horas da tarde, lendo histórias, brincando. Traz muita diversão, muita cultura, muito entretenimento para as crianças. E tem um projeto que eu vou citar especificamente, porque todos eles trazem um acolhimento, Ramon, mas tem um que é para isso, que chama voluntário acompanhante. Quando a mamãe precisa ir para casa, quando a mamãe tem que ficar com seus filhos e não pode ficar com a criança que está internada, eu capacito o voluntário e depois de um ano que ele está comigo em outro projeto, e se ele quiser, ele vai ser voluntário acompanhante. O que que ele vai fazer? Ele vai passar o dia inteiro brincando, dando chamego, contando história, né? Com essa criança que está desacompanhada, por isso que chama voluntário acompanhante. Também tem o projeto Novos Caminhos, que ensina as mães alguma arte para poder reverter essa arte em benefício financeiro para ela. Em todos os lugares do Instituto a gente está. E se tudo der certo, essas mulheres conseguem, com esse aprendizado, né, transformar a vida de uma forma mais tranquila, mais amena, né? Enfim.
E são pacientes do Brasil inteiro, né, Madalena?
A grande maioria dos nossos pacientes, Ramon, são do Rio de Janeiro, mas assim, a gente tem crianças que vêm do Acre, da Amazônia, do Pará, do Rio Grande do Sul, de Curitiba. Por nós sermos referência nacional e latino-americana para algumas doenças raras, muitas crianças, muitas famílias precisam vir e pode ter certeza que as internações dessas famílias, elas são muito prolongadas, né? Não menos que 6 meses. E para quem vai pensar, ai, 3 dias parado, imagina 6 meses fora de casa, longe da família. Eu penso que se as pessoas querem literalmente colaborar com a melhoria da qualidade de vida dessas crianças, dessas famílias, desses adolescentes, conheça um pouco o nosso trabalho. A gente está lá todos os dias. Eu particularmente, estou lá há 23 anos e tenho acompanhado não uma nem duas histórias, mas muitas histórias que eu confesso para vocês. Que nem se eu sentasse um ano inteiro escrevendo vários e vários livros, eu conseguiria passar a emoção, principalmente, tudo que a gente aprende lá dentro.
Eu imagino, eu imagino. Agora, vamos falar um pouquinho do Show à Vida, porque o Show à Vida também é uma outra iniciativa. O Show à Vida nada mais é do que um show, literalmente, em que uma atração musical se apresenta para o grande público que adquire os ingressos, enfim, e a renda arrecadada com a venda dos ingressos é destinada ao Instituto. A primeira edição ocorreu em 2018, a atração musical foi a banda Blitz. A segunda edição foi em 2019, a atração musical foi a Zizi Posse, eu estava lá inclusive. Em 2020, infelizmente não teve por conta da pandemia, mas em 2021 teve uma live da Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro tocando músicas de Cartola, Noel Rosa, Nelson Cavaquinho, uma grande homenagem ao samba. E ali os espectadores já podiam acessar ali o QR Code para poder fazer a doação. Madalena, como que as atrações são escolhidas assim? E já tem uma expectativa para a edição de 2022?
Eu só vou fazer uma pequena correção, que eu acho que é importante, Ramon, porque não é para o Instituto. Eu reforço, enquanto as crianças estão dentro do Instituto, elas estão absolutamente cobertas com tudo que elas necessitam.
Entendi.
E uma das formas de divulgar é esse, o Show é Vida. A Blitz, a gente se divertiu pra caramba, né? A Zizi foi uma lavada de alma, de emoção, de alegria, enfim. A orquestra agora, em 2021, nossa, as músicas eram lindas, que coisa linda aquilo. É assim, a gente tem muitos namoros, né? E normalmente a gente vai conversar com o artista e o artista se propõe, doa o cachê. Claro que a gente tem que pagar os músicos, tem que pagar a casa, porque, mas assim, e normalmente a casa também cede muito para a gente. Então, assim, é um ato de muita gente de doação, sabe? Para que, assim, a gente possa reverter esse ato em solidariedade para ajudar as famílias, né? Então, assim, expectativas a gente tem muitas. Se eu abrir a boca aqui, eu posso ofender esse ou aquele. Eu tenho as minhas particulares, meus desejos particulares. E aí eu tenho que falar, eu quero esse, eu quero aquele, eu quero aquela. Tu quer todo mundo? Eu digo, ah, eu queria todo mundo, gente. Já pensou um showzaço com muita gente? Ia ser maravilhoso, a gente ia arrebentar. Mas, enfim, eu fico assim, torcendo para que mais e mais artistas possam abraçar nossa causa e dizer assim, ó, eu quero ajudar vocês, eu quero participar, eu quero estar junto com Amigos do Figueira para ajudar muitas e muitas famílias. É isso que a gente quer, tá bom?
Maravilha, Madalena, a gente já está encerrando a entrevista, já estamos chegando ao final. Então, para encerrar, o recado para todo mundo, quem quiser ajudar o Amigos do Figueira, como que as pessoas podem fazer?
Entra lá no site, gente, www.amigosdofigueira.org.br. Ou então, assim, tem uma página pequenininha que encaminha para o Amigos do Figueira, que é a página do Amigos do Napec. Nesse Amigos do Napec, que é uma página no Instagram, Facebook, né, e YouTube, a gente tem, assim, coisas do dia a dia do Fernandes Figueira, e que a gente filma com autorização, claro, das famílias, não é? Para postar, para que as pessoas conheçam um pouquinho da nossa realidade. Vai lá, conhece a gente, vocês vão gostar, tá bom? Ramon, posso dar um último recado?
Pode, lógico, o espaço é seu.
Estou precisando de voluntários que toquem violino, que toquem violão, liguem lá para a sala 2554-1900, depois, ou então entrem lá na nossa página e mandem um recado inbox para a gente. Estou precisando muito de voluntários que toquem e cantem, tá bem?
Maravilha, fica aí registrado o recado. Madalena, muito obrigado pela disponibilidade. Se depois dessa entrevista ir ao ar, se uma pessoa ajudar o Amigos do Figueira, eu já vou estar com sentimento de missão cumprida. Então, porque o intuito era justamente esse, que as crianças, a saúde das crianças não espera, né? Então, muito obrigado pela disponibilidade e é isso, tá bom?
Não tenho como te agradecer de nos dar essa oportunidade, viu? Você é uma pessoa muito iluminada também, viu? Oh. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Foi muito sensível às suas perguntas. Você está sendo um grande aí mensageiro para ajudar nossas famílias. E eu estou aqui, assim, também falando por elas. Muito obrigada por essa oportunidade, viu, Ramon? Muito
Poxa,
obrigada.
Poxa, que legal ouvir isso, realmente.
E sempre que precisar, conta com a gente, tá?
Tá bom, eu que agradeço.
Agradeço demais a oportunidade.
E vamos encerrando por aqui mais uma entrevista. Muito obrigado por você estar assistindo ou ouvindo até agora. Se você estiver assistindo pelo meu canal no YouTube, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo. Agora, se estiver ouvindo pela plataforma de áudio da sua preferência, não esquece de seguir o meu perfil e copiar o link para divulgar para os amigos e para a família assim que terminar. Finalizo, é claro, com uma dica de livro. A Armada Histórica, o meu livro. Uma história policial que se passa em Brasília e que possui muitos enigmas para serem solucionados, viu? O livro está à venda na Amazon e em outros sites. Se você gosta de livros desse tipo ou conhece alguém que goste, é só indicar e procurar saber mais informações na internet. Muito obrigado e até a próxima!